2013 e que dizia, e cito, o país dispõe de uma oferta hospitalar pública e privada de serviços médicos de qualidade que permitem torná-lo num destino de excelência para o tratamento de determinadas patologias. E propunha-se ainda estruturar com o Ministério da Saúde a oferta de turismo médico. Senhores deputados, existe de facto um turismo de saúde. Somos visitados por gente com muito dinheiro que prefere pagar um décimo aqui no nosso SNS do que pagaria nos países que têm os modelos liberais que a direita defende para a saúde. Senhores deputados, os senhores deputados que defenderam os vistos gold, que defendem o regime dos residentes não habituais, há de facto um turismo que consome recursos e que não paga nada ao Estado. Mas não é desse problema que o PSD vem aqui falar. A guerra das percepções é contra os fracos, é contra aqueles que não têm dinheiro para o visto gold, é contra aqueles que não conseguem o benefício fiscal e que por isso trabalham na construção das obras do PRR e trabalham nos serviços e nos lares e na agricultura e nas entregas da Glovo e da Uber e trabalham nos restaurantes e pagam impostos em Portugal, mesmo que Portugal não lhes dê a decência de terem documentos e os enrede numa teia burocrática sem fim. O PSD não legisla para resolver um problema do SNS. O PSD fez um projeto para alimentar a sua guerra de percepções com a extrema-direita racista e está-se a marimbar para se no caminho retirar o acesso de crianças, mulheres e homens que vivem, trabalhem e contribuem em Portugal a cuidados de saúde básicos. Sem tocar num único privilégio do turismo da elite que usa sem retribuir, o PSD está disposto a arriscar a vida de imigrantes desprotegidos, a pôr em causa todos os portugueses e dar um pontapé no princípio solidário que funda a democracia e o nosso Estado Social. E se alguém parece outra coisa, que se desengane. É um tremendo gesto de cobardia.
Para uma intervenção, senhora deputada Sandra Ribeiro, Chega, dispõe de 8 minutos e 37 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O aumento da imigração em todas as suas vertentes tem de ser contextualizado às questões ligadas aos cuidados de saúde, dando lugar a uma maior vulnerabilidade a doenças e problemas de saúde das populações imigrantes, tanto no que respeita às doenças infecciosas como à saúde mental e reprodutiva, que ao recorrerem ao SNS com recursos limitados como o nosso, coloca em causa a sustentabilidade do mesmo. Além deste fenómeno, acresce o que nos traz aqui hoje, o turismo de saúde ou, na realidade, o turismo de doença. Há uma diferença entre quem vem e paga o bem-estar de saúde e quem vem para um país de portas abertas, escancaradas, onde já proliferam redes criminosas nesta área. Ainda hoje, a deputada Isabel Moreira tentou negar este problema, dizendo que existe uma anátema para assustar as pessoas e que se trata de uma rampa deslizante para onde a direita quer levar o SNS. Esquece-se que as circunstâncias que levaram à morte de uma mulher de nacionalidade indiana levou à admissão da então ministra Marta Temido. Senhor Presidente e senhores deputados, qualquer ser humano português ou estrangeiro, legal ou ilegal, numa emergência médica de risco de vida, tem de ser socorrido. Agora, pseudoturistas que saem, por exemplo, de um aeroporto brasileiro ou americano e aterram no hospital público português, em virtude de custos seguros no seu país, em busca de um tratamento acessível, não é um turista, mas sim um oportunista. Mulheres grávidas, muitas vezes vítimas de redes criminosas, são turistas de emergência de saúde, com o objetivo de garantir assistência médica gratuita, bem como beneficiar da legalização no país através do nascimento dos filhos. Portugal não pode ser a parteira da Europa. António Gandra de Almeida, defendeu ontem, em audição na Comissão de Saúde, que o alegado turismo de saúde é um problema complexo que deve ser resolvido por vários ministérios de forma criteriosa, tendo a Inspeção-Geral para as Atividades em Saúde divulgado que no ano passado foram atendidos pelo SNS mais de 100 mil cidadãos não residentes que não pagaram pelo serviço. O diretor executivo do SNS disse que o sistema está preparado para faturar. Há que obter os dados necessários para a faturação, como acontece em qualquer unidade privada. De acordo com a IGAS, pode estar em causa uma dívida que ascende aos 15 milhões de euros, se o valor das assistências não tiver sido pago. Já chega.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sra. Deputada Paula Santos, Partido Comunista Português, dispõe de 7 minutos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, antes de se avançar com alterações legislativas, importa saber do que se está a falar. Os dados que são conhecidos até ao momento constam de um relatório da IGAS. Fazem referência à utilização do SNS por estrangeiros não residentes. A primeira pergunta é quem são? Quem são os estrangeiros que não estão abrangidos por nenhum acordo, não têm seguro nem cartão europeu de saúde? São imigrantes que residem e trabalham em Portugal, mas não têm a sua situação regularizada? São turistas que durante a sua estada em Portugal tiveram que recorrer ao SNS? São estrangeiros que se deslocam para usufruir do SNS? Muito provavelmente, nesta classificação, estão compreendidas todas estas situações. Mas estas situações não são todas a mesma coisa. Sobre os estrangeiros que se deslocam a Portugal para usufruir de cuidados de saúde, importa de facto saber quem são, qual é que é a sua origem, que cuidados lhes foram prestados e em que circunstâncias. Até a própria IGAS considera que os dados existentes são insuficientes, tanto que vai avançar com uma auditoria. Algumas das forças políticas que aqui estão, não há muito tempo, defendiam como um dos eixos para o desenvolvimento económico o turismo de saúde e a promoção do negócio. Se forem estrangeiros endinheirados, não há problema e até são bem-vindos, porque se encaixam na lógica do negócio da saúde. Aliás, com dar o exemplo também dos residentes não habituais, a quem são atribuídos benefícios na ordem de 1.700 milhões de euros. Mas aí não há nenhum problema. Mas se forem imigrantes que vêm para Portugal procurar uma vida melhor e que não tenham a sua situação regularizada, acham mesmo que se lhes deve ser recusada a prestação de cuidados de saúde? Ou será que também acham que os portugueses que procuram uma vida melhor noutros países, porque o nosso país não lhes garante uma perspectiva de futuro, não devem ter acesso à saúde no país de acolhimento? É desumano recusar cuidados de saúde a imigrantes que vivem e trabalham cá porque a sua situação é irregular e constitui inclusivamente uma violação dos direitos mais básicos que devem ser assegurados a todos os seres humanos. Tem vindo a público a existência de redes de tráfico que aliciam e exploram pessoas e que exigem quantias bastante avultadas para as trazer para Portugal. É também público que as autoridades policiais desconfiam dessas redes e que estão a investigar. É preciso, de facto, dotar de meios e é preciso concentrar esforços para o combate ao crime organizado, para dar combate ao tráfico e às redes criminosas que se aproveitam e abusam das pessoas, porque as decisões políticas não podem ser tomadas a partir desta ou daquela percepção, mas sim a partir da realidade concreta. Voltemos ao relatório da IGAS. Segundo este relatório, em 2023 recorreram ao SNS 43.264 estrangeiros não residentes. Estima-se que nesse ano tenham sido atendidos 6 milhões de episódios de urgência. Portanto, este atendimento de estrangeiros não residentes são cerca de 0,7% do número total de episódios de urgência. São estes episódios que levam à ruptura dos serviços de urgência? Ou é a carência de profissionais de saúde e o facto do governo não fazer o que é preciso para valorizar e fixar os profissionais de saúde no SNS? Para alimentar a sua agenda retrógrada e reacionária, o Chega instrumentaliza a saúde para prosseguir o seu discurso de ódio contra os imigrantes, como se todos os males, a habitação, a segurança, agora a saúde, fossem da responsabilidade dos imigrantes, que são altamente explorados e muitas das vezes se encontram em situação de grande vulnerabilidade. E quando, na verdade, os problemas resultam das opções da política de direita de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, que aliás merecem o apoio do Chega e que até quer ir mais longe. E não é verdade que os imigrantes em situação irregular não suportem os encargos com os cuidados de saúde que lhes são prestados. Quem não tem número de utente atribuído é-lhes cobrado por esta prestação de encargos. O que pretendem com estas iniciativas é construir uma narrativa contra os imigrantes, promover concepções racistas e xenófobas, dividir trabalhadores. É isto que o Chega faz e que PSD, CDS e Iniciativa Liberal alimentam. Uma questão que importa abordar é a saúde pública. Onde é que fica nesta discussão? Recordo que no período da pandemia da Covid-19 foi decidido, e bem, vacinar todos os cidadãos que estavam em Portugal, independentemente da sua situação, por uma questão de saúde pública, para a proteção de toda a comunidade. A saúde pública da população não é um bem a proteger e a salvaguardar. Não é importante conter e travar a disseminação de doenças infectocontagiosas que podem afetar toda a população. Entendemos que o valor a proteger é a saúde de todos os cidadãos. Pelos vistos, para o Chega, para o PSD, o CDS, a Iniciativa Liberal, não é isso que importa. Esta discussão tem ainda um outro objetivo: atacar a Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019. Uma lei com uma perspectiva progressista, de quem é abrangido pelo Serviço Nacional de Saúde, que coloca a saúde no plano do direito e não do negócio, que estabelece o princípio da gestão pública das unidades de saúde do SNS e um Serviço Nacional de Saúde público, geral e universal. São estes os princípios que também querem colocar em causa. E por isso opomos-nos a todas as iniciativas, às iniciativas que hoje estão aqui a debate e que negam os cuidados de saúde a cidadãos que residem, trabalham e descontam no nosso país. Do PCP contarão com uma firme intervenção contra o ódio, contra a exploração, contra as redes de tráfico, contra as tentativas de divisão dos trabalhadores. E contarão com uma intervenção pela igualdade, pela garantia dos direitos, pelo reforço do SNS em defesa da saúde das populações.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado. Deixamos a Sra. Deputada chegar ao seu lugar, claro. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos, percebemos bem da sua intervenção isto dos estrangeiros, cidadãos estrangeiros não residentes virem a Portugal a obter cuidados de saúde e depois, enfim, nós cobramos por esses cuidados de saúde. Não pode ser, é negócio. Ui, vem aí o negócio, o grande capital, fazer um negócio com a saúde. Ora, Sra. Deputada, não há almoços grátis. No caso de países comunistas, não há sequer almoços. Mas, do ponto de vista económico, não há almoços grátis. Ou seja, a pergunta que eu lhe coloco é: se nós não vamos cobrar a estas pessoas os cuidados de saúde, então quem é que vai pagar? Pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos fármacos, pela infraestrutura hospitalar, por tudo o que é necessário para prestar estes cuidados de saúde a esses cidadãos estrangeiros não residentes? Vão ser os portugueses e quem reside em Portugal? Era bom que o PCP esclarecesse, e daí estar a dar essa oportunidade, para que fique muito claro perante todos os portugueses e todos que residem em Portugal. Quem é então, afinal, que vai pagar por esses cuidados de saúde a pessoas que vêm cá única e exclusivamente com o objetivo de os obter? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, não percebeu nada do que eu disse, mas não me surpreende, de facto, que não o tenha percebido. Porque aquilo que nós aqui reafirmamos é, por um lado, é necessário conhecer a realidade que se está a falar. E quando falamos de estrangeiros não residentes, está também enquadrado nessa classificação imigrantes que estão no nosso país, que vivem, que trabalham e que os senhores recusam que deve ser assegurado os cuidados de saúde. Porque essa é que é a questão. Aquilo que os senhores hoje aqui trazem é que não garante os cuidados de saúde a quem está no nosso país, que não esteja, mesmo que não esteja em situação regular, a verdade é que trabalham, que vivem e que descontam. E, portanto, isso é que não podemos permitir, porque são pessoas que, de facto, contribuem para o nosso desenvolvimento e que os senhores querem recusar um dos direitos mais básicos, que é o direito à saúde.
Muito obrigada. Senhor Deputado Mário Lopes, pede a palavra.
Para uma interpelação à mesa.